A economia portuguesa sofreu o maior trambolhão da União Europeia nos primeiros três meses do ano, registrou um recuo de 5,4% face ao primeiro trimestre de 2020, na estimativa do Gabinete Europeu de Estatística, o Eurostat. A economia da zona euro recuou 1,8% e a da União Europeia 1,7% face ao mesmo período do ano passado. Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas, garante que o Estado não quer despedimentos, nem o fecho da Ground Force. Está a Ana Isabel Costa à procura de uma solução que não passa pela nacionalização.
Pedro Nuno Santos diz que a insolvência da Ground Force não significa fechar a empresa ou despedir trabalhadores.
A insolvência não é sinónimo de falência. Aquilo que nós queremos é encontrar o contexto que permita à TAP, um dos principais credores, propor uma solução definitiva para o problema da Ground Force. Nós não temos como nenhuma intenção de encerrar a Ground Force, de despedir trabalhadores. Nós queremos sim assegurar a continuidade do serviço e terminar com uma situação que é absolutamente inaceitável, incompreensível e insustentável.
O ministro das Infraestruturas diz que a nacionalização da empresa está posta de parte, até porque só ia beneficiar o acionista maioritário.
A nacionalização não resolvia o problema da Ground Force, a nacionalização resolvia um problema a Alfredo Casemiro. Era mesmo a solução desejada pelo atual líder da empresa. Iria permitir a sua vitimização e a litigância e a exigência de uma indemnização ao Estado português, que o Estado português ou a TAP entendem que ele não tem direito.
O ministro diz que a TAP não podia continuar a financiar a Ground Force.
A TAP não podia aguentar mais e, portanto, há um basta nesta situação e esse basta é marcado com um pedido de insolvência.
A insolvência não é sinónimo de falência, a garantia de Pedro Nuno Santos aos deputados que quiseram ouvir o ministro sobre a situação na Ground Force.
O PCP fez o requerimento sobre esta situação da empresa de Handling. Já o CDS quis ouvir o ministro acerca do aeroporto do Montijo. O pedido de insolvência da Grande Força vai, no entender do sócio maioritário da empresa, deixá-la estrangulada do ponto de vista financeiro. Alfredo Casemiro escreveu um comunicado no qual deixa críticas à postura da TAP e também do ministro das Infraestruturas. O Fisco volta a alertar para o envio de mensagens falsas aos contribuintes. A autoridade tributária apela a que sejam ignorados mails nos quais é pedido que se carregue numa ligação, num link, e que sejam introduzidas as credenciais de acesso ao portal das finanças, com o falso pretexto de devolução de quantias de IRS por ter sido detectada uma irregularidade. O envio destes alertas do Fisco sobre e-mails ou mensagens de telemóvel falsas tem sido cada vez mais frequente e não é de admirar é que os ataques informáticos e os indicadores de cibercrime em Portugal cresceram no ano passado, no período marcado pela pandemia. É uma das conclusões do relatório apresentado hoje pelo Observatório do Centro Nacional de Cibersegurança, Cláudia.
São os ataques por phishing que lideram a tabela.
Procuram capturar dados através de e-mail ou através de SMS. Fraude e a burla também têm muita relevância, nomeadamente, por exemplo, através da plataforma MBWay, algo que já foi também revelado. A sextortion, que é um tipo de extorsão que ameaça a revelação de imagens comprometedoras ou supostamente comprometedoras do ponto de vista sexual.
O responsável pelo observatório, Pedro Mendonça, aponta a banca e os serviços postais como os temas mais frequentes no phishing e desvenda as causas que levam a uma maior dependência digital.
O facto das pessoas estarem mais em casa ou estarem em trabalho remoto e também de precisarem mais de determinados serviços digitais fez com que alguns destes ataques se intensificassem. Há, digamos, uma conversão também do crime, do offline para o online.
Houve uma quase duplicação de incidentes que afetam, sobretudo, a administração pública, mas a consciência do risco é também maior.
Há um aumento da percepção de que há risco de se sofrer um incidente de cibersegurança no ciberespaço nacional durante 2020. Isso está correlacionado com a pandemia e também se perspectiva essa percepção perspectiva que esse risco se manterá em 2021.
Outra das conclusões do relatório é que entre 2020 e 2021 o ciberespaço tornou-se mais capacitado. Os utilizadores estão mais atentos, com mais ferramentas, conseguindo escapar a alguns incidentes.
O cibercrime disparou durante a pandemia. Espanha devolveu a Marrocos 2.700 migrantes, depois de, nas últimas horas, milhares de pessoas terem invadido o enclave espanhol. As autoridades de Madrid, Nuno Carvalho, foram mesmo obrigadas a enviar o exército.
Os blindados estão parados na praia enquanto os migrantes saem da água às dezenas. Os soldados enviados por Madrid reforçam os 200 polícias de Ceuta, incapazes de controlar a entrada de milhares de marroquinos perante a passividade das autoridades de Marrocos. Os adultos são levados para um estádio de futebol para serem repatriados. Os menores estão a ser agrupados numa zona industrial, mas há famílias inteiras e pelas ruas da cidade deambularam grupos de migrantes enquanto os espanhóis de Ceuta se fecharam em casa, as crianças ficaram sem aulas e a maior parte das lojas não abriu as portas. A polícia espanhola diz que chegou a ser apedrejada numa praia e teve de disparar para o ar. Na fronteira, centenas de marroquinos acumulam-se do lado de lá da vedação de rede, à espera de uma oportunidade de iludirem a vigilância espanhola. Situação que se repete no enclave de Melilla, a 380 km por terra de Ceuta. A chegada aos milhares de migrantes marroquinos acontece depois de Madrid ter autorizado o internamento num hospital espanhol do líder da Frente Polisário, que contesta a jurisdição de Marrocos sobre o Sahara Ocidental.
O elevado número de migrantes que cruzou a fronteira em apenas um dia é inédito. Portugal está disponível para integrar forças militares, outro tipo de ajuda no âmbito do apoio decidido pela União Europeia, a Moçambique, uma garantia deixada pelo primeiro-ministro António Costa aos jornalistas no fim do encontro bilateral com o presidente Filipe Nyusi.
Estamos, obviamente, disponíveis para integrar outras forças e outros apoios que sejam necessários. Temos falado também com os nossos parceiros europeus, temos falado designadamente com a França também, tendo em vista podermos apoiar, quando se trata também de amigos tão próximos, como é o caso de Moçambique, a expectativa que temos é que os nossos parceiros europeus correspondam também ao apoio, tal como nós nunca hesitamos em apoiar os nossos parceiros europeus, quando se trata de outras regiões de África, onde é fundamental o combate ao terrorismo, como disse o Presidente, é um combate global.
António Costa participou hoje na Cimeira sobre o futuro das economias africanas, organizada pelo presidente francês e que decorre em Paris, junto a mais de 20 líderes africanos e europeus. O chefe de Estado moçambicano sublinhou que nunca Moçambique recusou apoios externos num combate que não se faz sozinho.
O que tenho estado a dizer, e claramente que fique, volto a repetir, não se combate o terrorismo sozinho e Moçambique em nenhum momento recusou o apoio. Aliás, para só ver, Portugal está em Moçambique com uma equipa de jovens que estão a trabalhar com as Forças de Defesa e Segurança para preparar para isso. Não só, mas mesmo países americanos estão em Moçambique a fazer esse trabalho, países africanos, idem.
A violência em Cabo Delgado já causou mais de 2.500 mortes desde 2017. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República presta a esta hora homenagem a Amílcar Cabral no Forte São José da Amora. É lá que está o repórter Joaquim Reis a acompanhar a visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné e que se junta em direto a esta edição.
É o primeiro ato do programa oficial do Presidente da República neste seu segundo dia na Guiné-Bissau. Aqui, no Forte de São José de Amora, construído no século XVII para defender Bissau de ataques de corsários franceses, decorreu já há breves instantes a cerimónia de homenagem a Amílcar Cabral, o histórico fundador do PAIGC, líder da libertação da Guiné-Bissau, e também uma deposição de uma coroa de flores a Vieira, combatente dos tempos da guerrilha pela libertação da Guiné e ainda ex-antigo presidente da República da Guiné-Bissau. A receber o presidente da República Portuguesa, o ministro da Defesa Nacional da Guiné, general Sandji Fati, e ainda o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Biag Nantan. Aqui, nesta fortaleza do século XVII, funciona o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, assim como a unidade de polícia militar guineense. O Presidente da República procede neste momento aos cumprimentos protocolares com quem veio receber e assistir a esta cerimónia e ir-se-á agora deslocar para o segundo momento desta visita oficial à Guiné-Bissau neste seu segundo dia, a inauguração das novas instalações da RTP África aqui na capital da Guiné.
Homenagem a Amílcar Cabral e a Nino Vieira, acompanhada pelo enviado especial da Antena 1 à Guiné-Bissau, Joaquim Reis. De tarde, o presidente português desloca-se ao cemitério municipal de Bissau, onde vai prestar homenagem aos militares portugueses mortos em combate. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai hoje discutir a escalada de violência no Médio Oriente, numa altura em que aumenta a pressão internacional para um cessar-fogo no conflito que opõe as tropas israelitas e o Hamas. A Palestina reporta mais de 200 mortes, cerca de 1.500 feridos. O jornalista Cristiano Costa falou há pouco com um cidadão palestiniano que dá conta das consequências dos últimos ataques.
Na última noite, registaram-se dezenas de bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza, depois de um intervalo de 6 horas nos ataques por parte do Hamas. Nabil Al-Rai é palestiniano, vive no campo de refugiados de Al-Arub, perto de Jerusalém, e relata as consequências dos últimos ataques.
Ontem à noite mataram um jovem de 18 anos e podiam ter evitado isso. Este é o terceiro ou quarto exército mais sofisticado do mundo. Eles têm as melhores tecnologias, a tecnologia militar mais poderosa e podiam ter evitado isto. Mas eles decidiram matar o rapaz enquanto estava a protestar pacificamente.
Desde o início do conflito, há pouco mais de uma semana, já morreram mais de 200 palestinianos, incluindo 61 crianças. Mas a luta não mostra sinais de abrandamento.
Nós temos lutado desde sempre para obter a nossa liberdade. Não há volta a dar desta vez, porque temos de parar a injustiça, recuperar a nossa dignidade e lutar pela nossa liberdade.
A pressão internacional para um cessar-fogo aumenta. Aumenta também a vontade do povo palestiniano pela liberdade.
Desejo toda a paz e segurança a todas as pessoas no mundo, incluindo israelitas. Mas eles têm que respeitar o outro lado, respeitar os seres humanos e as necessidades destas pessoas. Nós não desejamos a morte de ninguém, mas estamos dispostos a sacrificar tudo para obter a nossa liberdade.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai hoje reunir-se para discutir o conflito armado. Também os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão estar reunidos para analisar como a União pode contribuir para pôr fim à violência.
Um testemunho na primeira pessoa de quem vive o conflito do lado palestiniano.